Tenho de respirar. Relaxar.
Não consigo respirar. Odeio-me na maior parte dos dias.
Estou ansioso.
Tenho ansiedade.
Estou tão cansada.
Estou sempre com medo que descubram que sou um impostor.
Sou uma impostora.
Sinto-me um impostor.
Não consigo respirar.
Não consigo
estou
dormir.
Sempre com sono. Mas quando preciso dormir,
sou
não consigo.
Dispensável.
Penso que vou falhar. Estou cansado com muito trabalho.
Tenho estado muito cansado.
Já acordo ansiosa.
Não vou ser capaz.
Sinto que nunca sou boa o suficiente.
Não sou forte o suficiente.
Tenho o peito em carne viva.
Não estar sempre bem é uma pressão enorme. Leva à dissimulação.
Acho sempre que estou a mais
ir alcançar os meus objetivos.
Tentar não controlar tudo à minha volta. Ninguém espera isto de mim. Só eu.
Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a um episódio especial do podcast do Expresso dedicado à saúde mental, gravado hoje ao vivo na Livraria Burroldes em Lisboa, por ocasião das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Eu sou a Joana Pereira Bastos e ali do outro lado está a Helena Bento e hoje vamos falar sobre as feridas abertas pela ditadura que 5 décadas depois da Revolução permanecem por sarar, sobretudo em antigos combatentes da Guerra Colonial e antigos presos políticos submetidos à tortura.
Ao longo dos 13 anos de guerra, 1 milhão de homens foram mobilizados, mais de 10 mil morreram e milhares ficaram feridos. Além das sequelas físicas, ficaram outras marcas. Estima-se que mais de 100 mil antigos combatentes tenham desenvolvido stress pós-traumático. Entre os mais de 30 mil portugueses que foram presos pela PIDE, ao longo dos 48 anos de ditadura, muitos também ficaram marcados para sempre, sobretudo aqueles que foram sujeitos a torturas mais violentas. Problemas de memória, pesadelos e insónias, ansiedade e depressão são algumas das sequelas psicológicas mais frequentemente deixadas pela tortura.
É sobre estas feridas que vamos falar hoje com a psiquiatra Luísa Salles, coordenadora do Observatório do Trauma da Universidade de Coimbra e com larga experiência clínica no acompanhamento de casos de stress pós-traumático. São também nossos convidados Arlindo Jesus, de 77 anos, combateu na Guiné entre 68 e 69, e Carlos Coutinho, de 80 anos, que esteve preso em Caxias entre fevereiro de 1973 e abril de 1974. Muito obrigada aos três por terem aceitado o nosso convite e muito obrigada também a quem está connosco hoje a assistir a esta conversa.
Esta é a nossa voz. A voz da Médis, sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde, com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental, estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em médis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Médis.
Arlindo, eu começo por si. Tinha 22 anos quando foi mobilizado para a Guiné, integrando um batalhão de artilharia.
Sim.
Esteve em combate cerca de 2 anos. O que
não,
é que...
Não
chegou.
Não.
Quase 2 anos. O que é que recorda desse período?
Em que houve os primeiros mortos na companhia e que me marcaram muito.
Sei que Arlindo acabou por regressar a Portugal em 1969, depois de ter sido ferido em combate. O que é que, pode explicar-nos o que é que aconteceu?
Quer dizer, foi ferido em combate porque os rebentamentos eram tantos que tinha que me calhar alguma coisa a mim. Portanto, os estilhaços encontraram-me no caminho, atingiram os órgãos internos, baço, pâncreas, fígado, e que ficaram por lá, de parte. Portanto, o baço não tem arranjo, ficou logo lá. E o pâncreas ficou metade, e o fígado foi 1/4, que ficou também lá.
E disse-me que esteve quase 12 horas à espera também de ser socorrido, não é?
Isso era o normal, porque os combates eram... lá relativamente frequentes, tanto a evacuação, embora a Guiné seja um ponto pequeno em relação às outras províncias, tudo leva o seu tempo. De maneira que não chegava a tudo.
Apesar da violência desse incidente, disse-me também que não foi aquilo que mais o marcou. Houve outro episódio que, enfim, que lhe deixou feridas psicológicas mais profundas. Pode partilhar connosco?
Sim, essa referência que eu fiz do 13 de maio, um colega meu, não sei qual era a posição dele em relação ao arrebentamento, portanto o tronco ficou desapareceu. Não tinha tronco. E o que mais marcou foi depois ter que andar à procura dos pedaços. É complicado. É complicado porque... era pedaços de carne, um osso, sem osso. A gente não sabia se aquilo pertencia ao camarada, se não. Portanto, a explosão marca as coisas de mal maneira que dá a impressão que coza ou assa. Portanto, a gente tinha que apanhar os bocados, os máximos, para poder devolver à família.
Luísa, aqui. Que impacto é que estas experiências de guerra, como o Arlindo partilhou, que impacto é que podem ter nas pessoas que enfim, que foram vítimas deste tipo de situações?
Eu gostava de fazer um pequeno triângulo prévio.
Está ligada, é só aproximar.
Sim, eu gostava de fazer um pequeno preâmbulo prévio, se posso. Era, por um lado, agradecer-lhes este convite que me honra e gratifica enormemente, porque é comemorar o 25 de Abril e eu sou uma das felizardas. Eu estava na entrada da faculdade quando foi o 25 de Abril e marcou-me, obviamente, que me marcou definitivamente. Tive a sorte grande de apanhar. De ser uma jovem que acompanhou este processo todo e que esteve neste processo todo e que estive, eu estava em medicina, obviamente, e que estive consistentemente e de uma forma muito gratificada no desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde. Deixou de ser preciso, como era até então, guardar os ovinhos e o coelho e as galinhas para dar ao senhor doutor que ia tratar a pessoa, se houvesse senhor doutor, e passou a ser um direito inerente ao cidadão. E isso é uma benesse espantosa que me gratifica muitíssimo. Indo agora concretamente à descrição do senhor Arlindo, é óbvio, aliás vimos que ele ficou tocado 60 anos depois, praticamente, estas coisas, estas questões, estas recordações, estas lembranças, estas memórias, obviamente tocam e o objetivo de um terapeuta, de um médico, de um psiquiatra, de um psicólogo que trabalha nestas áreas, o objetivo é permitir que essas memórias, que essas recordações, por perturbadoras que sejam, não interfiram na vida das pessoas, ou melhor, permitam que a pessoa continue a ser, a estar integrada socialmente, na sua família, que mantenha um percurso de vida minimamente ajustado e gratificante e não apenas centrado na patologia. Agora, é evidente que é difícil, evidentemente também para nós em geral, a maior parte das pessoas que é confrontado com uma situação traumática e violentamente traumática, como são as situações de guerra, como são as situações de tortura, como são as situações provocadas por mão humana, que são sempre as mais gravosas, muito mais gravosas em termos de trauma do que os incêndios ou que os terremotos ou coisas do género. Portanto, o que é desenvolvido por mão humana tem, de facto, uma componente de dor e de violência e de marca muito mais significativa. O objetivo que nós temos, terapeutas, é sim, isso existiu, isso aconteceu, isso marcou, mas é possível continuar e mais. E é possível tentar que a pessoa fique mais capaz, fique reforçada nas suas competências, nas suas capacidades, na sua análise da vida e do mundo e dos outros, mais reforçada do que estava antes.
Agora, só para enquadrar, sim, também esta história que acabámos de ouvir e também a que ouviremos de seguida, seria importante clarificar alguns conceitos. Como é que se define o trauma e o que é a perturbação de stress pós-traumático?
O trauma é, de facto, nos últimos 30 anos, um dos conceitos mais mediáticos que tem aparecido. Tudo, toda a gente tem ideia que sabe o que é o trauma, toda a gente sabe empiricamente que se calhar o ataque às Torres Gêmeas ou as situações de tortura ou o terremoto ou o tsunami na Tailândia, no Sri Lanka, são situações traumáticas, mas temos a tendência a generalizar e achar que uma contrariedade do dia-a-dia é um trauma, não é? O trauma é um conceito estruturante da psicologia, mas que vem da cirurgia, da medicina, vem da cirurgia, quer dizer, uma ruptura, uma ferida de ruptura provocada por um acontecimento externo. Na psiquiatria e na psicologia, esse conceito é o mesmo no fundo, é uma situação, é o mesmo adaptado, é uma situação limite, uma situação que pode pôr em causa a sobrevivência física, psicológica da pessoa, profundamente assustador, de uma maneira geral, que põe em causa, que faz ruptura dos princípios, das crenças, das convicções, não tanto das convicções, mas da segurança que a pessoa tem. Temos que ter em conta que trauma, nós nem dizemos trauma, dizemos situação potencialmente traumática, porque o que é traumático para mim pode não ser
para outra pessoa.
Para outra pessoa. O que é traumático para mim hoje, daqui a uns anos, pode uma circunstância igual não me tocar, e de facto varia consoante a circunstância, consoante a pessoa, consoante o contexto, não é?
E perante uma situação potencialmente traumática, pode desenvolver-se stress pós-traumático ou outra patologia.
Sim, exatamente, é isso. Felizmente, vamos cá ver, 75% da população mundial alguma vez na vida desenvolve, tem contacto com uma experiência traumática. Aliás, era absurdo que ao longo da história a espécie humana não tivesse sido sujeita a milhentas situações traumáticas que não vale a pena estarmos agora a abordar essa questão, mas que são descritas nas obras literárias, públicas e conceituadas, não é? O trauma, as experiências potencialmente traumáticas fazem parte do nosso caminho como espécie, mas também fazem parte do nosso crescimento, fazem parte da nossa evolução. Portanto, se 75% da população alguma vez é sujeita a um contexto potencialmente traumático, felizmente, apenas números reduzidos, tipo 5% a 7% da população mundial, desenvolve patologia. Há grupos de risco.
Sim, era isso que eu ia dizer. Já vamos mais à frente falar dos fatores de risco e de proteção, mas antes também gostávamos de ouvir aqui o Carlos, que enquanto o Carlos foi membro da Ação Revolucionária Armada, praticamente desde a sua criação, e por isso foi responsável por alguns dos atentados que mais desgastaram e expuseram o Estado Novo. Em 1973 acabaria por ser detido pela PIDE. O que é que recorda desse momento da detenção?
Essa pergunta é para mim. E eu posso começar por uma pergunta assim. Acredita em milagres? Não acredita? Pois olha que pode acreditar. Durante mais de 30 anos eu consegui absolutamente barrar, fechar a porta a qualquer recordação, a qualquer imagem, a qualquer momento que tenha passado pela minha vida. Se fosse na guerra colonial, fosse na cadeia. Consegui, durante mais de 30 anos, qualquer recordação podia vir assim, bater à porta e eu, aqui não entras. Durante mais de 30 anos. Isto eu considero um milagre. Não sei se na medicina aceitam milagres, mas olha, se aceitarem, tem aqui um que lhe é oferecido de boa fé. Para mim, que tenho as minhas próprias definições, o trauma é uma ferida curável, incurável, ou dificilmente curável, que continua a não ser cicatriz, que ainda é ferida, ainda dói. Portanto, eu, se quiser, se tiver um cantinho onde guardar esta ferida, pode guardar, que é daquelas...
Mas no momento que estávamos recuando um pouco, não é? Como tinha sim, perguntado, foi no ano de 1973 que acabou por ser preso. O que é que levou a isso, ou o que é que recorda do momento, esse momento concreto da detenção?
Esse momento concreto, se calhar, a coisa mais dolorosa. A minha filha, que nessa altura era única, tinha 15 meses, veio ao meu colo. Porque eu morava na Rua Palmeira, no número 13, e eu ia com ela para o médico, porque ela estava com uma amiga de elite, estavam com 49 de febre. E uma criança daquela idade, com essa temperatura, deve ser um bocado difícil. A minha mulher vinha lá de cima, esperei que ela chegasse ao passeio. Quando ela chegou ao passeio, não chegou a falar comigo, porque de repente... um grupo de peritos cai sobre nós, um logo com uma pistola metralhadora, outros no cimo da rua, outros ao lado, então pegaram em nós e meteram-nos na parte de trás de um carro que não sei se ainda existe, que é um Volkswagen Carbon Guia, que só tem lugares à frente, atrás a um sítio assim pequeno, mas nós os três, eu, a minha mulher e a minha filha, tivemos de caber nesse espaço. Entramos à joelhada, ao pontapé e tal, mas de facto coubemos lá. E dali fomos para Caxias. Chegados a Caxias, foram feitas as coisas do costume, fotografias e tal, e quando estavam feitas as fotografias todas, a minha mulher e a minha filha saíram, não sei por onde é que foram. Eu fiquei ali e dali foi para um espaço que vim a conhecer como Câmara de Tortura. Pronto, e ali, nesse espaço, sem saber o que acontecia à minha mulher e à minha filha, se tinham ido ao médico, se não eu, só muito tempo depois é que eu soube que os PIDs pegaram nelas e foram... tiveram-nas o dia inteiro lá dentro e à noite foram levá-las ao comboio, ao pé do comboio lá embaixo, e largaram-nas aí e disse agora desenrasquem-se. Pronto, foi assim. E depois isso só sou muito tempo depois. Eu fiquei cá em cima e pensei, eles pegaram em mim, sem saber de nada, levaram-me para essa tal câmara, onde estive umas horas. E ao fim de umas horas, foram lá buscar-me, trouxeram-me para a tal câmara, e aí tive a força de passar 180 horas de pé, sem me sentar.
Uma tortura de estátua.
Quando, às vezes... não conseguia aguentar-me e como também não podia encostar às paredes porque eles não deixavam, às vezes caía, caía e batia no chão com o que estivesse mais perto do chão. Eu depois levantava-me, tornavam a pôr-me de pé e eu continuava a andar ali. Já viu o burro à volta de Manora? Era assim que eu andava. E assim estive 180 horas. Durante esse tempo, aconteceram-me coisas que são os tais milagres. Eu nunca deixei que me viessem cá acima. Só mais de 30 anos depois é que deixei que eles entrassem e os pudessem ver. Olha, por exemplo, há um jogo inglês que foi para os Estados Unidos, assim, uma espécie de uma raquete em que se atira, bate-se numa bola, a bola vai e vai uma correr apanhá-la. Não sei bem como é que chama esse jogo. Então o que é que aconteceu? Eu estava sentado numa espécie de um banco daqueles que na minha aldeia se usa para matar os porcos, estava ali sentado e o meu pai estava ao meu lado, também sentado, estava com uma raquete dessas. E então, de vez em quando, sem me explicar porquê, dava-me com ela nos glúteos.
Mas era uma alucinação.
Uma alucinação, essa e muitas outras. Essa era uma delas. Pronto, outra. Eu fazia parte da minha tertúlia aqui no Monte Carlo, vários escritores, um dos quais era o Augusto Abeleira. O Augusto Abeleira apareceu-me numa dessas alucinações a tentar empurrar-me para uma varanda sem grades. Lá embaixo havia um enorme, um profundo saguão, e ele tentava empurrar-me, só que eu agarrava-me aos lados e se ele não se põe a pau era ele que ia, porque eu agarrei-me e ele nunca conseguiu levar-me. Pronto, ora, o Gustavo Loira não podia que uma gata corrava alguma vez se me ia fazer uma coisa dessas. Ainda por cima era uma pessoa com umas características muito interessantes, que eu encontrava muitas vezes a escrever num café no Campo Grande, tinha assim uma voz afeminada e tal, o Augusto Abeleira. Ora, alguma vez aquele homem me fez mal, alguma vez aquela voz me assustou, pois essa foi uma das alucinações que tive. Outra.
Carlos, além de, deixe-me só interromper para lhe perguntar, essas alucinações eram provocadas pela própria tortura do sono, mas também, no seu caso, pela utilização de droga por parte da PIDE, alegadamente, não é?
Eu já lá vou dizer, mas isso
sentia essas diferenças.
E então o que é que acontece? Acontece que, a certa altura, era para aí quarta ou quinta noite já, porque durante as coisas são piores. Durante o dia, o sol ajuda a manter as pessoas mais ou menos de pé. E aí para as 3, 4, 5 da manhã, de noite, as paredes da câmara de tortura, daquela cela, começavam a estreitar-se, a estreitar-se. A certa altura eu já conseguia só estar de pé, já não tinha sequer hipótese de me sentar no chão, porque nunca havia, mas do chão vinha uma água assim gordurosa, com uma espécie de girinos ali a nadar, só parava quando chegava à cintura. Essa foi uma alucinação que eu tive várias vezes.
Mas por causa da privação do sono.
Agora, por causa de quê? Esta senhora que está aqui ao meu lado, que parece que sabe destas coisas, é que deve explicar. Porque o que é que me faltava? Faltava-me dormir, ou só ao fim de 4 ou 5 noites sem dormir, e dias, aquelas horas todas, eu estava com mais que sono, estava podre de todo por dentro, e então eles, durante esse tempo, faziam coisas engraçadas. Por exemplo, um dia, para o terceiro ou quarto dia, eu estou lá naquelas... Olha, isso será a estátua. Bom, estendei por ali e a certa altura caem-me aos pés umas roupitas com sangue. Eram roupas que eu conhecia que eram da minha filha. E então, um desses fulanos estava assim à porta, o outro estava sentado naquela mesa lá de fazia parte do sistema, e o que estava assim à porta diziam-me, epá, a gente não precisava de ter chegado tão longe, pá, então a criança tem alguma culpa disso, e agora, opá, fazem isto à criança. Eu sabia que a PIDE tinha aprendido tudo com o Gestapo, mas que depois se especializou muito nos diversos cursos que foi fazendo à CIA. E, portanto, sabia muito dessas coisas. E eu próprio também sabia que isso era assim. Mas, bolas, ver ao pós-pés, coisa que não é verdadeira, porque não era isso. Isso não era alucinação. Isso eram peças verdadeiras que irem aos pés com sangue. E o outro a dizer, pá, a gente é criança, coitada, a culpa que ela tem.
Não, mas não era devia... para fingir que as tinham assassinado.
Exato, que este que lhe tinham feito mal. Para tentarem é terrorizar-me. Pronto, e essa era, foi uma coisa que eles fizeram. Oh, fizeram outras, muitas outras. Outra coisa era, isso foi a partir da quinta ou sexta noite, aquilo a certa altura eles começaram a fazer uma coisa muito incómoda, que era, punham a temperatura muito alta. Não sei como é que eles conseguiam aquilo, muito alta. E depois, já estava a transpirar e tal, depois de repente, paf, vinha a temperatura quase gelada. E eu sentia um frio terrível. E tentava coçar-me e tal, para não sentir frio. E pronto, de repente, outra vez muito alta. E durante a noite repetiam isto umas 3-4 vezes. Até que quando começava a clarear amanhã, eles achavam que já chegava. Isso eles fizeram muitas vezes. Era muitas vezes. E eu aguentei isso tudo. Como vê, só pode aceitar como um milagre que quem passou por isto, durante mais de 30 anos, nunca admitiu que nenhuma destas recordações, nenhuma destas imagens atingisse o campo da consciência. E, portanto, eu não tinha passado por essas coisas. Era, pura e simplesmente, um cidadão pacífico. A quem nunca tinha acontecido nada, andava por ali a trabalhar, a comer, a beber e a dormir. Nunca tinha acontecido
Mas
nada.
O Carlos não falava sobre isso? E, por exemplo, o que é que se tivesse a passar um programa na televisão ou alguém passasse, ou alguém conversasse sobre isso, qual era a sua reação?
A minha reação era, umas vezes, olhava para eles como os cães olham para os lobos, ou vice-versa. Diz que estes malandros, mas não lhes dava confiança, calados. Outras vezes, aprecia-me ir a eles. Mas eles estavam mais fortes que eu, e eu já não podia com a gata pelo rabo, e portanto acabava por tentar encostar-me às paredes para não cair. Aconteceu, sei lá, as coisas que eu sei dizer, não sei. Por exemplo, uma coisa que eu descobri, mas já muito depois, porque foi o próprio que me contou. Um dia qualquer, eu estou a... Como é que foi? Olha, eu sou exato. Venho a saber que neste conjunto, nas refeições, eles metiam uma droga qualquer que eu não consigo identificar. Nem hoje não sei o nome. E essa coisa dava-me euforia. Já imaginou o que é um desgraçado naquela situação, pôr-se a assobiar e a cantar como um passarinho feliz? Dava-me euforia. Só que era uma euforia rápida. Ao fim de 10, 15 minutos, dava-se exatamente o contrário. Eu andava à procura de um sítio qualquer onde pudesse suicidar-me. Porque era a situação mais insuportável de dor psíquica que era possível ter. E, portanto, isso também me aconteceu uma quantidade de vezes. E sei que nos últimos dias eles recorreram a essa droga com frequência, porque todas as noites, nas últimas noites, eu tinha essa euforia. Já vi um passarinho a querer cantar, alegre da vida, e depois é mais terrível das tristezas. Tudo isso, eles usaram comigo. Ora bem, a Gestapo não sabia fazer essas coisas, mas a CIA já tinha estudado, aprendido e ensinado a 3 ou 4 ou 5, não sei, levas de PIDs que foram aos Estados, eram levas de 10, 11, depois eu li isso, alguns 10, 11, que iam lá aprender estas técnicas e vinham para cá aplicá-las e às vezes até faziam relatórios sobre o seu uso para complementar a biblioteca que a PIDE tinha lá que a CIA tinha lá nesses sítios. Mas eu só disse tudo agora. Na altura eu fui sabendo. Então, fui investigando, porque eu tenho a mania de investigar, tenho a mania de andar à procura das coisinhas da história.
O Carlos já nos disse que durante 30 anos recalcou essas memórias, que as bloqueou, mas eu gostava de lhe perguntar, que era um bocadinho a minha pergunta de há pouco, mas ao longo desses 30 anos em que não permitia que essas memórias lhe viessem, digamos, ao pensamento, quando estava numa situação em que, por alguma razão, num programa de televisão, numa conversa entre amigos, surgiam conversas ou imagens de Caxias ou se falava das estruturas, aí essas memórias à mesma não lhe surgiam ao pensamento?
Não, porque eu não deixava.
O que é que fazia?
Epá, perguntas dessas, desculpem lá, eu não estou em condições de poder responder. Vamos passar à frente. E insistiam e eu insistia na resposta. E acabavam por desistir.
E não falava, por exemplo, com a sua mulher, com as pessoas mais próximas?
Nem mesmo. Se ela soubesse coisas que se passaram por mim, sei lá o que é que ela fazia, não é? Uhum. Então um dia qualquer, eu estou sentado, na... A primeira vez que eu sou levado a uma visita, já tinha não sei quantos dias, ela já não estava na cama, já não estava a ser torturado, já estava lá no isolamento, foram buscar-me ao colo e levaram-me lá para baixo, para o parlatório, onde havia assim uns bancos, e havia uma divisória de vidro, sentaram-me ali, com um pedido por trás, assim encostado a mim, não fosse eu cair, e então... A certa altura abre-se, vejo assim uma coisa, do lado do vidro, assim umas sombras. Quem é que vem por ali? A minha mãe. Sentou-se assim à minha frente, olhou assim para mim e tal. Então, filho, como é que estás? Fez-me esta pergunta. Então, filho, como é que estás? Têm-te feito mal? Não disse nem mais uma palavra. Esteve ali uma quantidade de tempo, comigo de um lado e ela do outro do vidro, e eu calado também. Não tinha, a certa altura comecei a pensar, bom, eu tenho que dizer a esta mulher que precisa de também ter, enfim, descansar, não sofrer, tal. E a minha mãe, nem uma lágrima. A minha mãe, nem uma palavra. A minha mãe era de mármore. Só os olhos dela é que estavam assim, fixos em mim. Quando chegou o momento de se ir embora, ao fim de meia hora, veja lá, meia hora é um século nesta situação, ao fim de meia hora é que vêm dois fulanos do lado de trás e pegam nela, um de cada lado, e levam nela, desaparece dali. E eu, quando isso aconteceu, vieram-me fazer o mesmo a mim. Pegaram em mim e levaram-me para a cela. Agora imagino. Por exemplo, uma vez eu estou ali e quem é que se senta no banco ao lado? Eu já estava lá sentado, já me tinha trazido para ali. Aquele padre famoso, que foi padre da Lixa, o padre Mário, que também foi preso, e quando chegou, sentou-se ao meu lado e fez como assim no ombro, então, amigo, como é que vai isso? Pronto, essa foi uma vez. De outra vez, eu fiz anos, E era das regras da PID, não sei por que razão, no dia de anos consentirem o encontro sem separação, mas que tem um nome próprio, esse encontro. E então eu estava lá sentado no banco, e no banco do costume, e trazem-me a minha filha. Sentaram-na assim no colo. Então não é que, no, que volta a aparecer o padre Mário, chega ali, faz uma festinha na cabeça da minha filha e tal. E disse qualquer coisa que eu já não sou capaz de reproduzir. Bom, o que é que acontece? Eu aproveitei para abraçar a minha miúda e tal, mexi e tal, e a certa altura descobri que ela tinha uma fralda normal, dessas que têm um plástico. E vi que aquilo era assim uma coisa volumosa. Eu já sabia disso, já estava à espera disso. O que é que eu fiz? Escrevi em letra quase microscópica um relatório com tudo o que me tinha acontecido. E isso foi, era num papel que tinha uma largura do comprimento de um cigarro. E então enrolei como se fosse um cigarro, com um bocadinho de plástico. Enrolei por cima, aquilo dava mesmo assim um cigarrito. E eu estava com essa coisita. Quando mexi, minha filha, beijinho e tal, e não sei onde, a certa altura consegui meter-lhe o cigarro por baixo da fralda. E disse cá comigo: olha, espero que eles consigam não ir aqui. Então não é que eles não foram mesmo. Passado pouco tempo, já estava a minha mulher a datilografar aquilo, deu uma porrada de páginas.
Carlos, deixa-me só passar aqui a palavra ao Arlindo. Arlindo, Carlos contou-nos que de facto durante 30 anos não conseguiu falar sobre estas questões. O Arlindo também me disse que numa conversa que tivemos antes da gravação deste episódio, que também durante anos não conseguiu falar nem sequer à sua família mais próxima. Como é que esse silêncio era para si uma defesa de alguma maneira?
Sim, é uma defesa que... ao fim e ao cabo, uma defesa para mim e para o resto da família. Portanto, basta um sofrer em vez de estar a sofrer a família toda. Porque uma coleção de conjuntos a sofrer de uma situação que não passaram, acho que é muito mau.
Mas no seu caso, disse-me também que as memórias eram permanentes quase, disse-me até que estavam gravadas a fogo. Como é que lidou com essas memórias depois, nos anos que se seguiram, nas últimas décadas?
Quer dizer, até que não estive sujeito à consulta de psiquiatria, portanto era uma situação que recorria e fazia adição de bebidas para anestesiar a situação e para me tentar esquecer o máximo.
Disse-me que começou tratamento há cerca de 25 anos, não é? Que mantém esse tratamento. As memórias continuam a ser frequentes?
Quer dizer, agora já não tanto, porque a psiquiatria dá-nos, portanto, armas para nos podermos defender, as chamadas prateleiras ou gavetas, onde a gente guarda tudo muito bem guardadinho, fechou, esqueceu, momentaneamente. Até que um dia há uma situação qualquer que não tem nada a ver. Mas de repente é uma faísca, a gaveta abre-se de repente, está ali tudo.
E o que é que acontece quando essa gaveta se abre e essas recordações voltam a surgir?
É muito complicado, porque de momento a gente não sabe o que é que há de fazer. Mas os ensinamentos que me foram incutidos a mim e aos outros, a gente consegue dar a volta. Portanto, há a questão de tornar a fechar a gaveta, ficar sanada a situação. Mas para chegar a esse ponto são precisos muitos anos de batalha.
Mas disse, portanto, não falava com a sua mulher, nem com a sua filha, mas...
Praticamente com ninguém. Se fosse a contar, normalmente, uma pessoa que estivesse do outro lado da barreira, desmotivavam-se de... Ah, isso é tudo mentira. Estás a pintar.
Mas acha que as pessoas não acreditariam na violência do que lhe estava a descrever?
Não. Nunca acreditaram, porque nunca sofreram na pele as situações. Portanto, é uma situação que a gente, depois que não somos acompanhados e somos quase que gozados na situação, acabamos por não falar nada de ninguém.
E então que depois, ao fim de alguns anos, surge a questão da bebida, não é?
Nessa altura. E era complicado. Dizem que a minha bebida não fazia mal a ninguém. Se fosse, faz ideia. Era complicado.
Durante quantos anos, para termos uma noção, é que, enfim, se refugiou dessa forma?
Não quero mentir, mas se calhar uns 15 anos à vontade estive nesse barco, até que a nível de tratamento fui internado na Estrela, portanto à volta de 2 meses, e depois fui lá para o lado, para a UTITA, na Marinha, portanto uma estrutura que se dedica exatamente à recuperação das adições, tanto alcoólicas como de droga, que eles têm especificamente para... Porque nós, portanto, deste lado no exército, somos sujeitos a muita coisa, mas o indivíduo que está na Marinha, fechado entre aspas, não sai dali, é um barco, anda isolado no mar, para onde é que ele vai? Vai para a água? Não vai. Portanto, as dos três começa a entrar em parafuso negativo, começa a defender-se com drogas e com as bebidas que lhe são acessos lá nos bares. E as dos três aquilo, a guarnição já não está toda em condições. De maneira que a Marinha recolhe-os nesse estabelecimento em que os secciona e lá os tratamentos adequados para recuperar. Aconteceu a mim e aos outros que entramos nessa altura.
Luísa, tal como o Arlindes e o Carlos, muitos outros antigos combatentes e antigos presos políticos continuam até hoje a não conseguir falar sobre o que lhes aconteceu. O que é que esse silêncio revela?
Eu penso que não podemos fazer uma análise única e apenas vista por um prisma. Uma situação traumática marca patologicamente a vários níveis, mas o marcar depende, de facto, do tipo de trauma, depende das características da pessoa, obviamente. Das características genéticas, das características sociais, das características de personalidade da pessoa, e depende do contexto, depende da matriz cultural onde a pessoa está inserida, da forma como lê aquele episódio, da forma como o significa. O código de leitura permite sentir como uma agressão, como uma punição, como uma situação de perturbadora, profundamente perturbadora e inibidora da vontade da pessoa e da sua capacidade de livre-arbítrio, ou, pelo contrário, pode fazer disso uma leitura de coragem, de força, de resiliência, não é? O porquê deste silêncio? Eu penso que são, evidentemente, são sempre estratégias de defesa, não é? Porque é tão doloroso tudo o que ouvimos, e por exemplo, aqui o senhor Arlindo, que eu conheço melhor, esteve 3 anos internado no hospital, no aquilo que ele chamava o anexo, não é? Que era um sítio que praticamente não tinham qualquer espécie de suporte clínico, para além da patologia com que veio, da patologia física e traumática psicológica com que veio de África. Portanto, fatalmente, as pessoas têm que se defender e têm que fazer barreiras, como fez aqui este camarada, não é? Obviamente que sim, mas em 2006, esta questão dos presos políticos e dos evidentes, para mim, previsíveis traumas que, psicológicos que deviam ter, porque é de uma enormidade o que ouvimos descrever, que é muito difícil que se consiga resistir. Em 2006 fizemos em Coimbra um congresso sobre psiquiatria de catástrofe, e uma das questões que eu tentei foi trazer a questão dos presos políticos, como é que reagiam os presos políticos, não é? A pessoa que convidei era um psiquiatra que tinha estado 4 anos preso em Peniche, e ele achava que, tirando pessoas que pontualmente tinham uma vulnerabilidade mais acrescida, dizia ele, era o travejamento ideológico aguenta. O travejamento ideológico faz com que as pessoas superem e aguentem coisas que seriam impensáveis. O facto, e depois vamos ver, havia a noção do coletivo, dos que estavam cá fora e que...
Ou seja, mas isso no caso dos antigos presos políticos, o que está a dizer é que essa motivação ideológica e política
era
fazia
um
com que,
que
sentissem que, estando a lutar por alguma coisa, era mais, não mais fácil, mas não tão difícil suportar as tais...
Faz todo sentido. A mim faz-me todo o sentido que... estando a lutar por uma causa superior, que a pessoa se sente como superior, seja mais fácil criar barreiras ao avanço das memórias traumáticas, das cedências, das hiperativações, todo o processo que tem uma situação de trauma. Mas depois veja, a diferença, a mim parece-me claramente diferente a forma, depois a evolução das coisas pós 25 de Abril. Os homens que vieram da guerra, que tinham obviamente uma preparação, diríamos, ideológica, não é? Completamente diferente dos presos políticos que lutavam contra o Estado Novo, de uma maneira geral, isso era uma diferença significativa. Habitualmente o soldado, da minha experiência de agora a posteriori, o soldado que ia para a guerra muitas vezes achava que ia defender a pátria, que ia defender o país, que ia defender o que era correto. Lá mantinha ou mudava de opinião, mas o que é um facto é que quando chegou cá, pós 25 de Abril, de facto o tapete ideológico foi-lhe tirado, não é? A noção de que podia ter estado a fazer uma coisa bem feita, com um projeto significativo e relevante para o todo, esveiu-se. Pelo contrário, era acusado de ter estado na guerra colonial, contrariamente aos presos políticos que, de facto, penso eu, estou a falar, que
acabavam por ser vistos como heróis.
Obviamente, só não eram heróis aqueles que tinham... que não tinham conseguido aguentar.
Sem
de
denunciar.
Facto, o que eu ouço dizer é que sofreu uma marginalização tremenda. Agora, que quer num caso, quer noutro, a dor deve ser insuportável, o sofrimento muito marcado, e que as memórias se mantêm muitas vezes tamponadas até muito tarde, 10 anos, 20 anos. Eu lembro-me de um caso de um doente que tive, um senhor que tinha estado na Índia. Na Índia foi em 57. Ele tinha estado em 57. E tinha ficado... Eu conheci o senhor em 90... Penso que em 94, quando foi a invasão de Timor, o massacre de Santa Cruz. O senhor tinha seguido depois uma carreira ligada a uma força militarizada, e o senhor nunca tinha tido sintomas ditos de trauma ou de patologia traumática. Quando me procura, procura-me porque não aguentava os pesadelos, as imagens invasivas daquele colega, referentes a um camarada que o tinha substituído numa viagem de comboio e que tinha sido morto em vez dele. E, portanto, a sensação de culpa recorrente que ele tinha, de peso que ele tinha, porque aquele camarada, 50 anos depois, praticamente 40 e tal anos depois, voltava e, de facto, ele sentia-se extraordinariamente culpado com aquilo. O gatilho tinha sido tanto... Houve a Guerra Colonial, houve várias outras... Houve até, penso eu, antes a guerra na Jugoslávia e os golpes de Estado na Guiné, que foram francos, despoletantes, gravosos, despoletantes, de muitas das queixas do reaparecer das situações traumáticas dos ex-combatentes portugueses. Situações de gatilho que permitiam despoletar o reaparecimento das imagens, das memórias, dos cheiros, as hiperativações, de tudo o que é sintoma de experiência traumática. Este homem, de facto, para mim foi extremamente significativo, porque foi a pessoa que eu conheci que esteve mais tempo a conseguir conter aquilo que lá estava dentro, e que depois o assolou de uma forma tremenda, extremamente violenta, não é?
Mas durante esses 40 anos não tinha tido manifestações traumáticas?
Ele não as referia.
Tinha conseguido bloquear, se calhar, como o Carlos?
Ele não as referia. Foi quando se reformou, quando deixou o trabalho. Já agora deixe-me contar uma outra história que eu acho muito relevante, de um outro senhor, de um paciente meu, que era um homem com sintomatologia traumática desde sempre, e com sintomatologia, as patologias traumáticas têm muitas comorbilidades, têm, por exemplo, os comportamentos de adição, de comportamentos de consumos, alterações depressivas, alterações de até às vezes de caráter semipsicótico. Mas este homem tinha muitíssimas queixas de somatização. Depois de uma intervenção terapêutica medicamentosa e em grupo, ele fez psicoterapia de grupo, ele melhorou sensivelmente. Ele era um homem diferenciado em termos culturais e profissionais, melhorou espantosamente, e ele achava que era... Estava no grupo já só para ser... para prestar apoio aos colegas, aos camaradas, porque ele já estava bom. E um dia, numa sessão de grupo em que se falou de prisioneiros de guerra, e um outro camarada do grupo explicou como tinham lidado com um caso de prisioneiros de guerra, aquele homem tinha uma crise de pânico, uma coisa tremenda ali. Porquê? Ele, que era um homem muito religioso, de comunhão quase diária, e era o responsável por uma unidade militar, na altura um quartel, não sei dizer, uma entidade militar com um grande número de gente, ele não foi capaz de conter a forma como, de facto, o grupo, a unidade dele matou 3 prisioneiros de guerra de uma forma bárbara. E aquele senhor diz que nunca mais tinha lembrado daquela situação. Nunca mais tinha pensado nisso. Não se lembrava, nunca mais tinha lembrado daquilo. Sentia-se mal, tinha queixas de diversificadas.
Queixas físicas, sobretudo.
Queixas físicas. E, de facto, aquilo foi um vir ao de cima, um tomar consciência de qual, de um dos principais motivos do sofrimento dele. O que é um facto é que esse senhor melhorou. Uhum. A partir daí, houve melhorias nas suas queixas físicas. Portanto, o que eu quero dizer é que é compreensível que a pessoa tente, que a pessoa que foi sujeita a uma situação profundamente perturbadora, profundamente dolorosa, profundamente, que lhe cria uma leitura de impotência, de incapacidade muito grande e que lhe cause habitualmente culpa, dor, um mal-estar generalizado em termos psicológicos, é normal que tente barrar, que tente fechar as gavetinhas, não é? O problema é que frequentemente não consegue. Uma das um dos projetos das terapias é, nem é tanto curar, estou um bocado como diz, não se cura, é uma coisa crónica, é uma coisa...
Já vamos aí a essa parte também do tratamento, Luísa. O que já foi aqui dito é que realmente nem todas as pessoas que são expostas a um acontecimento potencialmente traumático desenvolvem uma psicopatologia, e também já aqui falou de alguns fatores de risco, mas também em relação aos fatores de proteção. Enfim, de que é que depende ou que fatores podem intervir no desenvolvimento ou não de stress pós-traumático?
Stress pós-traumático, como já referi, é uma das variedades de psicopatologia que pode aparecer na sequência de uma experiência traumática, mas também os comportamentos aditivos, as depressões, as alterações do humor, as patologias de ansiedade são extremamente frequentes também nestas situações, ou os comportamentos dissociativos. De qualquer maneira, obviamente, numa situação destas, temos que ter em linha de conta o acontecimento agressor, não é? O acidente traumático, as características dele, e como dizia um bocado, se for de natureza humana é muito mais sentido como muito mais agressivo, as situações de violação, as situações de tortura, as situações que toca às pessoas que estão mais vulneráveis politicamente, socialmente, economicamente, como os refugiados, as minorias sexuais. Portanto, o componente do trauma em si, as características da vítima, vá lá.
Da personalidade da
sim,
pessoa.
Sim, da personalidade, e da personalidade do seu próprio código genético, dos seus antecedentes. Também há, e evidentemente há grupos de risco. Nós sabemos que, sei lá, as forças militarizadas, os bombeiros, os militares, os próprios profissionais de saúde são gente mais vulnerável a desenvolver experiências traumáticas pelo contacto que têm. Sabemos que, por exemplo, as mulheres são mais vítimas de patologia traumática, embora os homens as mulheres sofrem mais agressões sexuais, os homens mais agressões de violência física, como a guerra, por exemplo. Sabemos que, por exemplo, as pessoas que foram na infância vítimas de maltrato são frequentemente... têm uma vulnerabilidade acrescida ao trauma. É curioso, por exemplo, isto porque em 2008 nós desenvolvemos nos Centros Sociais um estudo sobre os filhos da guerra colonial, chamava-se Filhos da Guerra Colonial para as Memórias e Representações, a responsável era Margarida Calafate Ribeiro, e tinha uma área dedicada à psiquiatria. Nós tentávamos perceber quais foram as consequências psicológicas e até nós tentávamos perceber se havia um marcador genético para o trauma, um marcador bioquímico para o trauma, porque sabemos que há variações ou variações de determinadas substâncias, há modificações orgânicas neuroquímicas, neuroanatómicas quando uma pessoa sofre uma experiência traumática repetida. Então, nós tentámos fazer esse estudo que nos permitia comparar, que nos permitiu estudar à volta de 250 famílias de homens que tinham estado na guerra, homens que tinham estado na guerra e não tinham desenvolvido trauma, comparando com homens que tinham estado na guerra e tinham desenvolvido trauma e homens que não tinham ido à guerra, os seus filhos e as suas mulheres. A parte do estudo, da nossa tentativa de perceber se o cortisol plasmático podia ser ou não um marcador, para nós tentarmos perceber se aquela pessoa tinha ou não uma vulnerabilidade acrescida ao trauma, foi inconclusivo. Nós na altura ficámos muito pesarosos, mas depois em termos dos outros estudos europeus que posteriormente se fizeram, não há conclusões precisas a esse nível, mas há conclusões precisas e nós chegámos à conclusão que, por exemplo, as mulheres dos homens que tinham ido à guerra e que tinham desenvolvido trauma, comparativamente com as outras mulheres, tinham uma maior manifestação de trauma secundário, de patologia mesmo. Eram frequentemente mulheres portadoras de patologia, como têm a patologia, trauma secundária, os técnicos de saúde, os indivíduos, os prestadores de socorro. Os filhos não tinham manifestações de trauma, tinham outra coisa, tinham uma vulnerabilidade acrescida para, em situações potencialmente traumáticas, vir a ser mais vulneráveis a desenvolver trauma. Portanto, isto não é uma coisa que fica naquela geração. Reflete-se a vários níveis, aliás, porque nós interrogámos-nos na altura, isto podia ser uma manifestação epigenética do trauma, podia ser uma aprendizagem destes filhos em relação à forma como viam os pais funcionar, podia ser, pelo contrário, um tal trauma, uma manifestação de maltrato precoce na infância, portanto uma espécie de trauma precoce pela negligência afetiva, não física ou de outros tipos, que estes pais davam com frequência a estas crianças. Portanto, isto também, este tipo de reflexo também é preciso contemplar. Não faço, acredito, li há dias uma entrevista de uma filhas de presos políticos, filhas e mulheres de ex-presos políticos, que diziam referiam, de facto, o sofrimento enorme que as famílias dos presos políticos tinham, que as filhas tinham, por exemplo, as filhas que, crianças que os pais estavam na clandestinidade ou que elas tinham que ser entregues a pessoas de família se os pais eram presos, a sensação de abandono, evidentemente agora elas sentem, percebem, entendem, racionalizam a situação, mas na altura uma delas, uma dizia, que uma criança que acompanhou os pais na clandestinidade, dizia ela que ficou para toda a vida com medo do escuro, com medo de estar com pessoas, com medo de como é que os outros podiam interpretar o ela estar naquele sítio ou não estar. Portanto, esta questão dos filhos dos ex-presos políticos, obviamente que teve reflexo naquelas crianças. Provavelmente teriam melhor estrutura, melhor suporte, lá está o tal travejamento ideológico dos pais, a conseguir depois aguentar os filhos.
E a doutora Luísa também começou por falar aqui da questão das mulheres também, as mulheres destes ex-combatentes e tudo mais, mas fiquei com uma dúvida, ou seja, o trauma que depois estas mulheres também podem desenvolver tem a ver com o reviver também das memórias constantes de, por parte dos maridos, ou depois tem que ver com a própria situação em casa e com a própria relação e com o próprio impacto do trauma do homem que, não é? Que...
Ponto um, o facto de dizermos que as mulheres eram, quer dizer, as mulheres eram afetadas, foram afetadas, as mulheres, as esposas dos ex-combatentes com trauma, foram afetadas, nunca, é um número estatisticamente significativo na nossa morte, mas não quer dizer que seja a generalidade das mulheres. Agora, penso que não tem a ver com as memórias que os maridos contavam, porque tal e qual como diz o Sr. Arlindo, que não se falava, eram coisas que não se falavam em casa, mas eu conheci um ex-combatente que abriu a mala, as pessoas traziam normalmente da guerra uns tapetes, umas peças de pau santo, de pau preto, traziam, aquele homem abriu a mala e sobretudo traziam fotografias, abriu a mala 25 anos depois, portanto, ele tentava fechar ali o que era invasivo, portanto, não é normal que eles contem às mulheres. Agora, é normal que a sua hiperexcitabilidade, os seus comportamentos disruptivos, o ir para baixo da mesa se houve um foguete, ou se houve uma moeda, ou se...
O próprio isolamento, não é? O próprio fechar-se emocionalmente sem partilhar.
Ou ter comportamentos aditivos, ou ter comportamentos que eram inexplicáveis. Estas mulheres foram, muitas mulheres portuguesas, contrariamente às mulheres dos homens, por exemplo, do Vietnã, que é uma comparação frequente, as mulheres portuguesas aguentaram, suportaram, foram cuidadoras, foram as cuidadoras das patologias destes homens em geral, porque só objetivamente começou-se a falar nas patologias de guerra, das patologias psicológicas da guerra nos anos 80, no fim dos anos 80, a princípio dos anos 90. A guerra acabou em 75, não é? Portanto, alguém aguentou sozinha essa fase, não é? Sem dúvida. Uhum.
Nós estamos a aproximar-nos já do fim do nosso tempo. Queria lhe perguntar muito rapidamente relativamente ao tratamento, e já nos disse que não há cura, não é?
Do meu ponto de vista, sim. Uhum.
Agora, mas concretamente o que é que se consegue alcançar e como é que funciona este fechar de gavetas que o Arlindo falava? Ou esta forma de, enfim, de conseguir lidar com este tipo de memórias que, quando elas não desaparecem?
Esta é uma patologia muito recente, vá lá, reconhecida como patologia psiquiátrica desde os anos 80. Portanto, é uma patologia muito recente. Eu que tenho dúvidas em relação aos milagres, porque acho que eles vão ser explicados cientificamente de alguma maneira mais lá à frente, não é? Acredito que daqui a uns tempos haverá outro tipo de respostas que vão conseguir resolver a situação definitivamente, mas nesta altura o que sei é que provavelmente só conseguimos, nos casos crónicos instalados, só conseguimos dar suporte e ajudar a que o comando da vida seja da pessoa, não seja do trauma, não é? Evidentemente importante é o aspecto preventivo, prevenir todas as estratégias de prevenção, de evitar que as situações aconteçam, quer neste tipo, quer nas situações traumáticas, por acidentes de viação, por desastres, seja lá pelo que for. Importante é prevenir, importante é um acompanhamento imediato.
Prevenir o aparecimento
antes da patologia se instalar. Porque esta patologia tem como característica, só ao fim de uns meses é que de facto, sobretudo um mês, tecnicamente ao fim do mês, é que podemos falar em stress traumático, por exemplo, após o acidente, o acontecimento. Mas nessas situações ditas crónicas, nós temos, quais são as nossas armas nesta altura? Temos intervenções terapêuticas, psicofarmacológicas, que melhoram, e o projeto é... este é um período de muita investigação a esse nível, não é? E, portanto, desde tentar... estão-se a testar medicações que tentem de imediato comatar a fragmentação das memórias, que é uma das dos grandes óbices nestas patologias. Usam-se medicações, sobretudo medicações que nós também usamos nas patologias de ansiedade e depressão, porque de facto ajudam, não colmatam definitivamente, mas ajudam a que a pessoa tenha mais força para resolver, tentar resolver as questões. Psicoterapias mais direcionadas, como as terapias cognitivo-comportamentais, direcionadas para o trauma, que tentam ensinar, na prática, ensinar estratégias de lidar com essas situações disruptivas, esses comportamentos fóbicos, essas memórias invasivas. Há, por exemplo, determinadas estratégias como uma que é o EMDR, que é o é a estimulação intermitente dos hemisférios cerebrais, que não sabemos muito bem como atua, mas aparentemente tem bons resultados. E há, por exemplo, a exposição, as terapias virtuais, a exposição em contexto virtual aos acontecimentos, a contextos que metiam medo, que provocavam as tais memórias, desensibilizando. Há estas estratégias e começa a haver, até porque estas situações provocam por vezes... comprovamos que provocam alterações em termos, por exemplo, da atrofia do hipocampo, alterações orgânicas mesmo, efetivas. Fala-se muito, por exemplo, agora nas terapias induzidas pelas substâncias psicadélicas. Isso o que permite é reduzir o estado de consciência e, portanto, no meu ponto de vista, permite uma abordagem mais rápida e mais imediata a uma intervenção psicoterapêutica intensiva que permite desbloquear e retirar, ou permitiria desbloquear e retirar, aquela fragmentação das memórias. Agora, o objetivo é, estou convencida que vai haver muitas mudanças e vão existir muitas mudanças, muitas propostas novas e muitas consolidações novas nesta área, inclusive é essa, de descobrir um marcador biológico do trauma, assim como descobrimos marcadores de muitas substâncias, de muitas patologias, doenças oncológicas e coisas já. Se nós conseguíssemos perceber que aquela pessoa tem uma vulnerabilidade acrescida,
ou seja, no fundo, perceber se há alguma alteração visível e nesse sentido, e estrutural, quando fala na questão dos marcadores, é isso?
Não, os marcadores seriam substância, pequenas neuroaminas que poderiam existir no sangue e que, okay, ou por exemplo, determinadas hormonas como o cortisol, que estaria mais ou menos elevado. O que nós conseguíamos, se conseguíssemos prevenir que aquela pessoa tem uma fragilidade acrescida ou não.
Carlos, estamos mesmo, como eu dizia, a chegar ao fim, mas eu fiquei com uma curiosidade. Disse-me, durante 30 anos bloqueou essas memórias, por milagre, não é? Que é facto é que conseguiu. Quer dizer que 30 anos depois essas memórias reapareceram. Queria perguntar-lhe o que é que acha que fez esse gatilho, ou seja, o que é que provocou o reaparecimento das mudanças dessas memórias e como é que lidou, 30 anos depois de as ter bloqueado tão eficazmente, como é que lidou com o seu aparecimento e como é que lida hoje quando essas memórias lhe vêm à cabeça?
Olha, eu orelha de um milagre, não foi? Aqui a senhora professora também aceitou a teoria do milagre. Qualquer dia vai a Fátima.
Não, eu não sou para o milagre, sou para... Mais tarde vamos ter a explicação.
Sim, sim, mas eu tenho outro milagre.
Diga.
Eu apanhei na minha vida uma única bebedeira. E foi daquelas de caixão à cova. Sabe que idade tinha? 2 meses. Tinha nascido há 2 meses. Eu sou duriense, de Gema. Na minha casa havia o chão onde estava a adega, os túneis, essas coisas todas. No primeiro andar havia a residência. Só que nas vindimas, a fermentação das uvas larga vapores onde há álcool. Eu era, tinha 2 meses, comecei a respirar aquilo e a minha mãe, a certa altura, olhou para mim: ai, mas este miúdo não está bem, já não está bem. Bom, deve ter feito sei lá o quê. Sei que há um milagre. Eu nunca mais me bebedei. Sabe porquê? Não é por decisão. O meu corpo rejeita. O meu corpo não aceita que eu ingira álcool para cima de uma certa quantidade. Quando estou a comer, bebo um copo de vinho. Se for um vinho, de preferência, então se for bom, eu gosto dele pouco, o melhor que for possível. E, portanto, nunca me bebedo, nem nunca me bebedei. E não faço nenhuma força para não me embebedar. Não faço nenhuma força para beber mais.
Mas não fugiu lá à minha questão, que está aqui a tentar fugir à questão das memórias. Diga lá.
O que está a dizer que o seu corpo também rejeita, a sua cabeça que rejeita qualquer memória.
Isto é um milagre, o meu corpo rejeita. O meu corpo não quer. Se fosse forçado a fazer isso, era uma violência sobre mim. O meu corpo naturalmente rejeita. Chegou o momento e ele, o corpo, diz: já chega, não quero mais. E eu não consigo ver mais, mesmo que sei lá o quê.
Bom, mas está a falar também da questão do acompanhamento psicológico, que nunca chegou a ter também.
Está. O que acontece é que... mas isto era para dizer que...
Estava-lhe a perguntar como é que ao fim de 30 anos de recalcamento as memórias tinham ressurgido e como é que lidou com esse reaparecimento.
Exatamente. A minha conta, por exemplo, há bocado estava a falar aqui com este amigo ex-combatente e perguntei-lhe se ele se lembrava do massacre de PGET. Ele não sabia o que era. PGET é um cais na Guiné, em Bissau, que era onde estava uma empresa, os Gouveias, que usavam aquilo como coisa sua e tinham a protegê-la, a tropa e a pedir isso tudo. Mas tinha tratamentos diferenciados para os seus trabalhadores, também tinha alguns trabalhadores brancos, o resto não, e então aquilo havia alguns que nem sequer mereciam, achavam que deviam receber uma sopa. E esses até passavam fome para além do que era permitido. Um dia qualquer disseram basta. Sabe o que é que fez a Casa Gouveia? Chamou o exército, chamou a PIDE e houve um massacre no cais do Pijigiti, e ainda hoje não se sabe quantos são os mortos. Há bocado, falando com este amigo, fui ver, e há cálculos diferentes, entre 40 e 190, ou assim. E há uma fotografia com os cadáveres no chão, com os mortos.
Mas o Carlos não me está a responder.
Estou.
Está a fazer tudo para não me responder a como é que lida com essas memórias.
Porque a seguir, quando eu estive em Moçambique, também vi cabeças de negros espetados em estacas à beira do caminho para a Frelimo ver e ter medo. Também vi as coisas mais horríveis que se pode fazer num ser humano. E então, o que é que isso me fez? O tal milagre. Eu não esqueço isso. E esse é o meu alimento espiritual para ser quem sou, para continuar a ser quem sou, para querer, se necessário, dar a vida por aquilo que sou. E esse é que é o milagre. Esse é que é o milagre. É o segundo milagre. Eu nunca tapei a porta a essas imagens. Ou que via fazer aos outros.
Mas tapou as outras. As da tortura.
Só tapei as que me fizeram a mim. Porque essas eu não queria que nem... Opa, essas, quando vinham, faziam-me mal. E agora, ao fim destes anos todos, já tinha ultrapassado isto tudo, eu já posso ir buscar, até já posso falar disto aqui. Mas durante esses
30 anos.
Esses 20 ou 30 anos, o milagre foi esse. Eu não precisava de fazer nenhum esforço para que nenhuma das coisas que me aconteceram viesse à minha memória. E, portanto, vivi pacificamente, organizadamente, civicamente, em função daquilo que conseguia desconhecer, porque desconhecia em absoluto, não deixava que aparecesse, mas não esquecendo aquilo que vi fazer. E isso que vi fazer causava-me coragem, rancor, ódio, vontade de fazer qualquer coisa.
Arlindo, tem apoio psicológico há muito tempo e também integra aqui aquele grupo que já falámos e que sei, sabemos que lhe faz bem partilhar com outras pessoas que passaram por experiências semelhantes àquilo que está a sentir. Acha que com todo este apoio ou esta, ou tendo em conta que recebe esta ajuda, acha que com isso conseguir alguma vez ultrapassar realmente o trauma que viveu, ou também concorda com a doutora Luísa e com o Carlos no sentido em que é impossível ultrapassar?
Quer dizer, ultrapassar é muito difícil de se concretizar essa situação, mas em terapia de grupo falamos todos a mesma língua e somos todos receptivos àquilo que o camarada diz e compreendemos a situação porque de um lado ou do outro a coisa bate certa com aquilo que nós passamos. Portanto, há uma sociedade secreta ou fechada que nós temos em que nos damos todos bem e conseguimos expor aquilo que nos vai na alma.
Mas há uma...
Ajuda a aliviar a pressão, sim, interna.
Mas acredita que, ou acha possível que haja uma cura? Ou como é que...
Quer dizer, cura,
como é que interpreta este, o que está para a frente?
Cura não digo, porque é um bocado complicado, assim como a doutora Luísa explicou, porque a ciência ainda não está suficientemente avançada para poder combater essa situação. Mas há outros tratamentos que vêm complementar, portanto, e ajudar essa situação. Portanto, os químicos que nós tomamos ajudam-nos diariamente a suportar certas e determinadas patologias que ficam adormecidas de momento.
Chegámos mesmo ao fim do nosso tempo e já, aliás, o ultrapassámos. Queria agradecer aos três por terem estado connosco, também ao público que está aqui e, obviamente, também à Livraria Buchholz, que nos acolheu. Dizer que este episódio contou com a sonoplastia de Rui Campos. O podcast Que Voz É Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas. Obrigada e até para a semana.
Esta é a nossa voz, a voz da Médis, sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde, com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental, estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em médis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Médis.